Eu tenho uma palavra do Senhor para trazer aqui hoje. O Senhor tem falado muito comigo com relação a isso. Essa é uma mensagem que nasceu de alguns momentos do meu secreto, em alguns momentos onde o Senhor ministrava algumas coisas comigo, em alguns momentos onde o Senhor me esticava muito para viver alguns pontos de contemplação com Ele, alguns pontos onde eu devesse adorá-Lo de forma mais intensa, de forma mais específica, onde eu devesse contemplar mais a presença do Senhor. E durante esses dias, essas horas que eu vivi no meu secreto, Ele foi me dando essa mensagem. Algo foi colocado muito forte no meu coração, que é sobre nós como cristãos, nós como igreja, pagarmos o preço. Nós precisamos pagar o preço para que nós venhamos viver uma vida conforme o que o Senhor quer. Nós precisamos pagar o preço para que nós venhamos obedecer ao Senhor, para que nós venhamos viver uma vida que agrade ao Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Se você puder, feche os seus olhos no seu lugar. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus que nos sustenta, um Deus que nos trouxe até esse lugar. E o desejo dos nossos corações, Pai, nessa noite, é que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, é que o Senhor possa trazer clareza às nossas mentes, Pai. Não nos deixe, Senhor, distrair, não nos deixe, Pai, perder aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Usa a minha vida como instrumento do Senhor, nós nos rendemos à Tua presença e nós Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez no teu lugar. Glória a Deus. Amém. Bom, como eu falei, eu prego para adolescentes todas as semanas, então me perdoa se eu te chamar de mano, falar tipo, parada em algum momento aqui da minha pregação. Eu não quero fazer isso, mas é muito pelo costume. E por pregar para adolescentes, eu estou acostumado com uma igreja bem avivada, os meninos fazem bastante barulho. Então, vamos pregar juntos. Amém, igreja? Bom, eu quero falar um pouco com vocês, entrando no nosso sermão de hoje, entrando naquilo que o Senhor tem para nos falar. Um pouco sobre a história do profeta Ezequiel, um pouco desse homem de Deus. Se você puder, desde já deixar a tua Bíblia aberta em Ezequiel, capítulo de número 20. Abra a tua Bíblia aí, nós vamos ler alguns textos dentro deste livro. Mas algo que eu gostaria de falar com vocês é um pouco sobre a vida desse homem. Ezequiel, ele foi um homem que... Ele foi um profeta da história do povo de Deus. Ele tem um dos livros mais lindos da Bíblia, um dos livros mais lindos do Antigo Testamento. Ezequiel foi um homem que cresceu em Jerusalém ouvindo o profeta Jeremias pregar. Então, enquanto Ezequiel passava toda a sua infância, toda a sua adolescência, assim que ele entrou na sua fase adulta, ele ouvia Jeremias pregar e Jeremias pregava sobre um arrependimento ao povo de Deus. Jeremias pregava para que Judá se arrependesse, para que Judá se voltasse aos caminhos do Senhor, para que eles não fossem levados ao exílio para a Babilônia. Ezequiel, ele era filho de sacerdote, Ezequiel, ele era do tronco de Arão, ele era da família de Levi, então logo Ezequiel, ele seria um sacerdote. Pois naquela época não era como nos dias de hoje, como por exemplo, eu quero cantar na banda, eu faço um teste, se eu tiver aptidão eu posso entrar, não. Existia uma hierarquia a ser seguida, existia uma genealogia que deveria ser seguida, e Ezequiel ele era para ser um sacerdote. Acontece que aos 30 anos de idade, Ezequiel ele sofre junto com o povo de Israel, o exílio, então Ezequiel ele é tirado do teu povo, ele é tirado junto com muitos homens, eu até coloquei aqui, Ezequiel e mais de 10 mil homens são levados ao exílio para a Babilônia, bem no ano em que Ezequiel completou os 30 anos de idade, em que ele se tornaria um sacerdote, então o povo de Deus, devido à sua desobediência, é levado ao exílio na Babilônia. Agora, o motivo disso ter acontecido, o motivo de Ezequiel profetizar a respeito do povo do Senhor, profetizar a respeito da desobediência do povo de Deus, o motivo de Ezequiel, lá na Babilônia, ele profetizar a respeito do povo de Deus, é porque em algum momento, o povo que o Senhor havia escolhido para ser seu, resolveu que não iria seguir os mandamentos do Senhor. O povo de Deus, em certo momento, ele decide que não iria seguir aquilo que o Senhor havia ordenado a ele. Então, como castigo, como forma de correção, de repreensão e como forma do Senhor mostrar ao povo de quem Ele é verdadeiramente, de que Ele é um Deus soberano, de que Ele é um Deus grande, o povo de Israel é levado ao exílio na Babilônia. Aí no capítulo 20 de Ezequiel, vamos ler agora do versículo 5 ao 9, a palavra do Senhor diz assim: diga tudo o que eu, o Senhor, estou falando. No dia em que eu escolhi o povo de Israel, fiz uma promessa a eles. No Egito, mostrei aos israelitas quem eu era e disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nessa ocasião, prometi que ia tirá-los do Egito e guiá-los a uma terra que eu havia escolhido para eles, uma terra boa e rica, a melhor de todas, a famosa terra prometida. Se você já assistiu aí a famosa novela Os Dez Mandamentos, você já ouviu falar bastante sobre isso. Mas eles se revoltaram contra mim e não quiseram me ouvir e não jogaram fora os seus ídolos nojentos e nem abandonaram os ídolos do Egito. Eu estava pronto para fazê-lo sentir ali no Egito a força da minha ira, porém não fiz isso, a fim de não trazer desonra para o meu nome, pois na presença do povo, no meio do qual os israelitas estavam vivendo, eu havia anunciado que os tiraria do Egito. Então aqui nós temos o primeiro relato sobre qual foi o pecado do povo de Deus. Então quando o Senhor ele decide que ele tiraria o povo dele do Egito, quando o Senhor ele dá promessas ao povo dele dentro do Egito, o que o povo faz? Simplesmente ignora ao que o Senhor havia dito, simplesmente ignora o fato do Senhor dizer a eles, joguem os seus ídolos nojentos fora e eu levarei vocês, eu conduzirei vocês. Mas o povo então decide não obedecer à ordem do Senhor e segue o desobedecendo. Muitas vezes, meus irmãos, nós pegamos isso e pensamos que idolatria é apenas aquilo que os nossos irmãos católicos fazem, e isso não é uma verdade. Idolatria é tudo aquilo que nós não conseguimos nos prender, é tudo aquilo que toma o lugar do Senhor nas nossas vidas. Portanto, esse também é um chamado para a minha e para a tua vida. Nós não nos desprendermos dos nossos ídolos é sim um motivo para que o Senhor nos leve ao exílio da Babilônia. Seguindo no versículo 10, nós vamos até o 14, agora diz assim: e assim os tirei do Egito e os levei para o exército, para o deserto, perdão. Eu lhes dei os meus mandamentos e lhe ensinei as minhas leis, que dão vida a quem os cumprir. Como sinal da nossa aliança, mandei que eles guardassem o sábado, e assim lembrassem que eu, o Senhor, os separo, para que se dediquem somente a mim. Mas também no deserto os israelitas se revoltaram contra mim, desobedeceram as minhas leis e rejeitaram os meus mandamentos, que dão vida a quem os cumprir. Profanaram completamente o sábado. Eu estava pronto para fazê-los sentir a força da minha ira e acabar com eles ali no deserto, e não os destruir, a fim de não trazer desonra para o meu nome, pois as outras nações viram que eu tirei o povo de Israel do Egito. Então, a caminho da terra prometida, enquanto o povo do Senhor está caminhando pelo deserto, a caminho da terra que o Senhor havia dado a eles, mais uma vez eles desobedecem à ordem do Senhor. O Senhor diz: guarde os meus mandamentos, guardem o meu sábado, e o que o povo faz? Ignora os mandamentos, ignoram as ordens do Senhor. Simplesmente pegam aquilo que o Senhor havia dito a eles e falam: não, nós não vamos fazer isso, nós queremos fazer o que nós temos vontade e por isso nós não vamos viver. Então, mais uma vez, o Senhor começa a trazer sentenças para o povo, mais uma vez o Senhor começa a dizer: olha só, vocês vão viver isso, vocês vão viver aquilo. O Senhor, ele alerta ao povo de Deus. Eu acho um pouco injusto quando as pessoas falam que foram pegas de surpresa com certos castigos do Senhor. Eu diria que é tecnicamente, praticamente impossível o Senhor ele não ter te avisado que o que você está fazendo é besteira e que isso vai te levar a um castigo dele. Seguindo no versículo 15, além disso, no deserto jurei que não os levaria à terra que eu tinha dado a eles. Uma terra boa e rica, a melhor de todas. Fiz esse juramento porque eles rejeitaram os meus mandamentos, desobedeceram as minhas leis e profanaram o sábado. Eles tinham prazer em adorar os seus ídolos, porém eu tive pena deles e não os matei. E nem acabei com eles no deserto. Então aquela geração que passou todos aqueles anos no deserto são proibidos de entrar na terra que o Senhor havia prometido a eles. Olha os castigos do Senhor acontecendo, olha as sentenças do Senhor acontecendo. E ainda assim o povo do Senhor segue sem obedecê-lo. Ainda assim, com tantas coisas acontecendo, com tantas sentenças sendo dadas pelo Senhor, com tantas coisas sendo colocadas a eles como castigos do Senhor, eles ainda assim seguem desobedecendo a Deus. E eu estou indo para os últimos versículos. O irmão que não gosta de ler a Bíblia está ficando maluco aqui com a gente, né? Versículo 18: em vez disso, eu disse aos seus filhos: não guardem as leis que os seus antepassados fizeram, não sigam os costumes deles, nem se manchem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos, façam do sábado um dia sagrado, de modo que seja um sinal da aliança que fizemos. O sábado fará com que lembrem que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mas esses filhos também se revoltaram a mim, desobedeceram às minhas leis e não guardaram os meus mandamentos, que dão vida a quem os cumprir. Eles profanaram o sábado. Eu estava pronto para fazê-los sentir a força da minha ira, matando todos ali no deserto. No versículo 23, então fiz um novo juramento no deserto. Jurei que ia espalhar os israelitas pelo mundo inteiro. Então, o povo do Senhor, ele passa por toda essa história. O povo do Senhor, então, ele começa a desobedecer a Deus desde o Egito. O povo do Senhor, ele começa a fazer coisas que não agradam ao Senhor. E o Senhor, ele vai falando: não façam isso, façam de tal forma, corrijam, não façam disso. E no deserto, a caminho da terra que o Senhor havia prometido a eles, eles seguem desobedecendo ao Senhor. E as Escrituras nos relatam que assim que eles chegam naquela terra, eles seguem desobedecendo ao Senhor, até que o povo de Deus é levado ao exílio. Até que o povo de Deus é totalmente tirado da tua terra e levado à Babilônia. estudando um pouco sobre isso, até fiquei pensando um pouco sobre, eu sou uma pessoa, eu não gosto de comida japonesa, eu não gosto desse tipo de comida crua, eu não gosto dessa textura, e eu fico pensando se de repente acontece alguma coisa aqui no nosso país e me levam para o exílio no Japão, na China que seja, o quão custoso seria isso para mim, o quão custoso seria ter que lidar com essas situações, o quanto seria difícil para mim até mesmo me alimentar. E isso é muito pouco comparado àquilo que o povo de Deus viveu, mas nós precisamos entender que muitas vezes as zonas de desconforto que nós estamos vivendo são frutos, são resultados da nossa desobediência. Muitas vezes o Senhor, Ele tem nos apresentado diversas situações, dizendo a nós, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, ou pelo contrário, não faça tal coisa. E qual é a nossa ação, irmãos? Nós vamos e fazemos porque nós queremos fazer a nossa vontade. Então quando nós estamos no exílio, aí é o momento que nós nos desesperamos. Isso não está certo, as coisas não devem ser assim. Nós não precisamos, não é necessário que nós venhamos primeiro ser castigados para que depois nós venhamos reconhecer quem é o Senhor verdadeiramente. Eu quero falar muito sobre isso com vocês. A pergunta que me fica é, será que o povo de Deus precisava sofrer um castigo tão duro? Será que o povo de Deus realmente precisava ser levado à Babilônia? Será que o povo de Deus realmente precisava ser totalmente arrancado da sua terra para que eles reconhecessem quem é o Senhor? As Escrituras nos mostram em diversos pontos o Senhor dizendo, e eu farei isso com o meu povo, e eles reconhecerão, e eles conhecerão que eu sou o seu Deus, que eu sou o Deus soberano, que eu sou aquele que governa sobre todas as coisas. Agora a pergunta que eu te faço é, será que é necessário que nós venhamos passar pelo castigo do Senhor, para que nós venhamos verdadeiramente reconhecer quem é Ele? Nós precisamos entender que conhecer a Deus não é algo que deve ser consequência de situações difíceis, conhecer a Deus não deve ser consequência de castigos que o Senhor venha nos colocar. Nós precisamos conhecer e buscar reconhecer ao Senhor antes mesmo de nós passarmos por situações desconfortáveis. Porque a própria palavra diz que todos reconhecerão, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Ele é o Senhor. E muitas vezes nós nos pegamos nas desculpas de que, olha só, eu tenho pouco tempo de igreja e eu não tenho tanto tempo na fé e você não tem ideia de como as coisas funcionam na minha casa e você não tem ideia de como é difícil no meu trabalho. Meu irmão, isso não é desculpa para que você não conheça verdadeiramente ao Senhor. Isso não é desculpa para que você não tenha uma real compreensão, a compreensão da plenitude de Deus Pai. Nós precisamos entender que conhecer a Deus vai muito além de sermos corrigidos e castigados por Ele. Amém, igreja? Ezequiel 38 diz o seguinte, versículo 21, farei cair sobre Gog todos os tipos de desgraça que encherão de medo. Apenas contextualizando, as Escrituras elas não dizem exatamente qual povo seria Gog, mas nós conseguimos entender como os inimigos de Deus. Cairá sobre eles todo tipo de desgraça que os encherão de medo. Sou eu, Senhor Deus, que estou falando. Soldados de Gog ferirão uns aos outros com as suas espadas. Eu os castigarei com doenças e morte, derramarei chuvas pesadas, pedras de gelo, fogo e enxofre em cima de Gog e do seu exército, e em cima das muitas nações que estão do lado dele. Desse modo, mostrarei a todas as nações que sou poderoso e santo. E elas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Portanto, será que as nações precisam que fogo e enxofre caiam em cima delas? Será que as nações precisam que pedras de gelo caiam em cima delas para que elas reconheçam que o Senhor é poderoso e santo, para que vejam que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? A grande verdade, meus irmãos, é que não há desculpas para nós não conhecermos verdadeiramente ao Senhor. Não há desculpa para nós vivermos uma vida que não agrada ao Senhor. Porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas viver uma vida de desobediência, viver uma vida que não agrada ao Senhor, é nada mais nada menos do que não ter a consciência de quem é esse Deus. É nada mais nada menos do que eu não conhecer verdadeiramente a esse Deus. Porque eu acho que é um pouco de loucura nas nossas vidas, nós termos consciência de que Ele é o Deus que criou os céus e a terra, de que Ele é o Deus que deu limite ao oceano, de que Ele é o Deus que se entregou por nós e ainda assim nós desobedecermos a Ele. Ainda assim nós não cumprimos com aquilo que Ele quer que nós venhamos fazer. Portanto, nós precisamos entender que nós devemos conhecer ao Senhor. E você pode falar para mim, mas olha só, a minha vida com o Senhor, a minha vida na fé é uma vida muito recente, eu não tenho experiências ainda com Deus, eu ainda não tenho vivido muitas coisas com Deus, como que eu vou conhecer ao Senhor? Salmo 19 vai dizer a nós que os firmamentos da terra declaram a grandeza de Deus. Portanto, meu irmão, se você está em dúvida sobre o que é conhecer a Deus, portanto, se você está se perguntando como eu vou conhecer ao Senhor, quando você abrir os teus olhos, respire, olhe pela tua janela, veja os céus, veja a criação, os firmamentos da terra declaram a grandeza de Deus. Não há desculpa para que eu e você não venhamos conhecê-lo. A tua falta de experiências com o Senhor, a tua falta de vivência com o Senhor, a tua falta de relacionamento com o Senhor é resultado da tua falta de busca, da tua falta de obediência, da tua falta do conhecimento com Ele. E não a tua falta de tempo com Deus é o que leva com que você o desobedeça. Isso é a maior desculpa que você pode colocar e isso não faz sentido algum. Essa coisa de que, ah, eu preciso de tempo, eu preciso organizar a minha vida, eu tenho trabalhado demais, eu tenho feito demais, está difícil na minha casa, eu preciso de tempo. Não, isso é desculpa, isso é mentira. Ou você está com preguiça de se relacionar com o Senhor, ou você está se prendendo demais nas coisas que desagradam a Ele, mas que agradam a tua carne. Eu entendo que esse é um grande problema que muitas vezes eu e você temos tido. Nós não temos tido a disposição de verdadeiramente conhecer ao Senhor, porque nós não queremos nos desapegar daquilo que nos agrada. Muitas vezes nós queremos apenas seguir fazendo o que a nossa carne quer que nós venhamos fazer. Desculpa, dessa forma nós jamais vamos ter o conhecimento de quem é o Senhor. Se nós ficarmos insistindo naquilo que a nossa carne pede, naquilo que os nossos vícios dizem, de forma alguma nós vamos conhecer ao Senhor. Pois a carne faz aquilo que o Espírito não quer que seja feito. Portanto, qual é o motivo de eu realmente não conhecer ao Senhor? A minha falta de tempo na fé, o tempo demais que eu estou trabalhando, ou a minha falta de vontade de largar aquilo que tem agradado a minha carne? Isso é uma verdade que eu e você precisamos nos atentar todos os dias das nossas vidas. Agora, a questão é que nós muitas vezes queremos desfrutar da grandeza de Deus, mas nós não queremos reconhecê-la. Muitas vezes eu quero desfrutar de um Deus grande, muitas vezes eu quero desfrutar de um Deus que cuida da minha vida, de um Deus que é soberano, de um Deus que está acima de todas as coisas, de um Deus que pode reverter uma situação que homem algum pode reverter para mim. Mas será que eu tenho essa mesma intensidade, será que eu tenho esse mesmo interesse para conhecer a Deus? Será que eu tenho o mesmo desejo de estar com um Deus que pode me dar? Será que esse desejo é tão real quanto estar com um Deus em que eu preciso largar algumas coisas? Será que muitas vezes nós não temos nos colocado na posição de Senhor, Tu és grande, opera na minha família, mas não temos esquecido de que Senhor, Tu és grande, eu deixo tal coisa de lado. Porque eu reconheço quem é o Senhor, porque eu reconheço a Tua grandeza, porque eu reconheço que o Senhor é tão grande que ainda que me custe deixar tal coisa, está tudo bem, porque eu reconheço quem o Senhor é. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever algumas de suas cartas, ele define a palavra conhecer em um termo grego chamado gnosko. Ele, em alguns momentos, ele usa o termo gnosko, em alguns momentos ele usa o termo oida. E qual é a diferença entre isso? Quando Paulo ele se refere a conhecer usando o gnosco, ele quer dizer sobre um conhecimento através de uma experiência pessoal. Eu até anotei aqui, para Paulo conhecer a Cristo não é apenas saber quem Ele é, mas viver em comunhão com Ele. O conhecimento com o Senhor, o que é, meus irmãos, conhecer a Cristo? O que é gnosco? Conhecer por uma experiência pessoal. É um conhecimento relacional, é um conhecimento íntimo. É um conhecimento que transforma as nossas vidas, é um conhecimento que muda o nosso caráter, é um conhecimento que muda a nossa forma de viver, é um conhecimento que nos traz propósito para os nossos dias. Paulo, ele não se refere a este conhecimento como um conhecimento intelectual, como um conhecimento aonde você estuda, como um conhecimento aonde você ouve pessoas falando sobre, então você pode dizer, eu conheço. Não. Quando nós estamos falando sobre o Senhor, quando nós estamos falando sobre Jesus, nós não podemos definir conhecimento dessa forma. Nós precisamos fazer essa distinção. Conhecer a Cristo é conhecê-lo de forma relacional, íntima e pessoal. Isso é conhecer ao Senhor. Até porque se fosse assim, todos os teólogos já teriam vaga garantida no céu. Eles conhecem a Deus, eles conhecem as histórias de forma como muitos de nós não conhecemos, mas não é sobre um estudo, não é sobre ouvir alguém falando, mas é sobre se relacionar. Nós precisamos nos relacionar com a presença do Senhor, nós precisamos conhecer de forma íntima, relacional, nós precisamos conhecer ao Senhor de forma pessoal. Meus irmãos, eu adoro ouvir pregações, eu acho sensacional, eu gosto muito de ouvir alguns homens de Deus, e eu acho muito bom que você se alimente disso. Eu amo ouvir o nosso pastor, eu amo ouvir o que o nosso pastor tem para dizer, mas a minha vida com Deus, ela não pode ser pautada por aquilo que outros homens estão dizendo sobre o Senhor. A tua vida com Deus, ela não pode ser pautada por aquilo que existem pessoas falando. Qual é o teu conhecimento sobre o Senhor? O que você tem para falar sobre o Senhor? Sabe por que muitas vezes, em momentos de adoração, a banda diz, erga suas mãos aos céus e começa a dizer ao Senhor palavras de adoração e você não consegue falar absolutamente nada? Porque você não tem relacionamento com o Senhor. E querido, desculpa te dizer dessa forma, mas se você não tem relacionamento com o Senhor, não ouse dizer que você o conhece, você não o conhece. Porque assim como Paulo define, o conhecimento é relacional, íntimo. O conhecimento pelo Senhor, ele é pessoal e nós devemos cultivar isso. Israel pecou, o povo de Deus pecou. Nós vemos diversos textos, um guardou o sábado, idolatria, profanou o sábado. O povo de Deus pecou e eles foram castigados por isso. O povo de Deus, meus irmãos, o povo de Deus, aquele qual o Senhor falou, vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus. Parece muito comigo e com você que estamos aqui todos os cultos e achamos que nós conhecemos ao Senhor por estarmos aqui todos os cultos. Ah, meu irmão, não abre a tua Bíblia todos os dias para você ver qual vai ser o teu conhecimento sobre o Senhor. Nós precisamos cultivar relacionamento com o Senhor. Nós precisamos abrir as nossas Bíblias todos os dias. Nós precisamos ter tempo de oração todos os dias. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez? Quantas vezes no mês você tem jejuado? Nós precisamos ter relacionamento com o Senhor. Nós precisamos, antes mesmo de tomar uma decisão, falar, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Isso é relacionamento. Eu estou passando agora pela fase de casamento e eu não sou muito antenado nessas coisas de festa de casamento, mas a minha noiva, ela é apaixonada por isso. Mas mesmo ela sabendo muito mais do que eu, por nós termos um relacionamento, ela me pergunta sobre o que eu gostaria, o que eu quero fazer. Não porque sou eu quem decido, até porque eu não decido absolutamente nada desse casamento. Mas porque nós temos um relacionamento, nós queremos saber um sobre o outro. Nós temos desejo em conhecer um ao outro. Não pode ser diferente quando nós tratamos sobre o Senhor. Não pode ser diferente. Sabe, muitas vezes alguns adolescentes chegam para nós e perguntam, cara, o que eu preciso fazer? O que eu faço nessa situação? A resposta que eu sempre dou é o seguinte, você está orando por isso há quanto tempo? Há quantos dias você está em jejum com relação a isso? Nós muitas vezes temos buscado a soberania e a grandeza de Deus quando é conveniente a nós. Mas nós temos deixado isso de lado quando deve ser custoso para nós. O Evangelho, ele não é leve. O Evangelho, ele não é algo que você vai falar, está tudo bem, eu posso seguir a minha vida e viver o Evangelho. Não. Não. Agora, existe uma grande questão. Quanto mais eu conheço ao Senhor, por mais pesado que seja, por mais duro que seja, mais leve isso fica para mim. Porque eu reconheço ao Deus a quem eu sirvo. Amém, meus irmãos? Portanto, queridos, muitas vezes nós temos deixado com que a dor faça com que nós venhamos pagar o preço para reconhecer a Deus. E não é assim que as coisas devem ser. Eu vou ler mais uma vez o versículo 5 de Ezequiel 20, onde diz, diga tudo o que eu, o Senhor Deus, estou falando. No diz que escolhi o povo de Israel, fiz uma promessa a eles no Egito. Mostrarei aos israelitas quem eu era e disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nessa ocasião, prometi que ia tirá-los do Egito e guiá-los a uma terra que havia escolhido para eles, uma terra boa e rica, a melhor de todas. E prestem atenção mais uma vez nisso. Eu lhes disse, joguem fora os ídolos nojentos que vocês amam e não se manchem com os falsos deuses do Egito. Pois o Deus de vocês sou eu, o Senhor. O Senhor, ele dá ordens ao povo. O Senhor, ele pede para que o povo cumprisse algumas ações. Ou melhor, ao invés de falar para o povo fazer algo, ele fala, não façam tal coisa. Ao povo de Israel, o Senhor disse, guardem o sábado, não tenham ídolos, obedeçam aos meus mandamentos. Lembre do Senhor, o seu Deus, por todos os dias. E muitas vezes nós temos lido as Escrituras e temos nos pegado nisso e falado, bom, tudo bem, eu tenho feito isso, eu não adoro imagens. Eu me lembro do Senhor porque eu oro assim que eu me levanto e oro assim que eu vou me deitar. porque eu vou à igreja. Mas não, meus irmãos, não é sobre isso, não é somente sobre isso. O Senhor Ele nos chama a vivermos uma vida de santidade. O Senhor nos chama a vivermos uma vida onde nós precisamos abandonar aquilo que as nossas carnes desejam, para que nós venhamos viver aquilo que o nosso espírito quer que seja feito. O Senhor nos diz: não consuma o que tira a tua pureza. O Senhor nos diz: não sejam imorais. Respeitem teu pai e tua mãe. Sejam íntegros, sejam justos, sejam fiéis. Será, meus irmãos, que nós estamos cumprindo com aquilo que Ele pede para nós? Será que nós estamos fazendo de acordo com aquilo que Ele quer que nós venhamos fazer? Será que nós temos obedecido ao Senhor? Ou será que tem sido difícil demais? Agora, se tem sido difícil demais, se tem sido custoso demais, ao ponto de você perder o controle, talvez te falte conhecimento. Mas eu não falo mais uma vez sobre um conhecimento intelectual. Eu não falo mais uma vez sobre um conhecimento de ouvir alguém falar. Mas eu falo um conhecimento gnóstico sobre relacionamento, sobre intimidade, sobre conhecimento pessoal de quem é esse Deus. Filipenses 3, Paulo ele nos diz: pois depois que eu conheci a Cristo, eu considero tudo como perda. Até mesmo aquilo que era de muito valor, eu considero como perda. Ué, aquilo que é de muito valor eu considero como perda, porque quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu tenho intimidade, quanto mais eu conheço sobre esse Deus, ainda que seja de grande valor para mim, eu não estou nem aí, eu deixo de lado, porque eu não estou preocupado em satisfazer a minha carne, eu não estou preocupado em satisfazer ao meu irmão, eu não estou preocupado em satisfazer, a dar prazeres ao meu chefe, eu estou preocupado em agradar ao Senhor. O pastor ele fala isso diversas vezes, ligam lá para o teu patrão e ele fala: fala que eu não estou. E aí, você vai mentir? Ainda que me custe. Eu não quero me preocupar com quanto vai me custar, mas eu quero me preocupar em quanto eu vou agradar ao Senhor que eu conheço, porque eu me relaciono. Eu estou preocupado em agradar ao Senhor que eu conheço, porque eu tenho intimidade, porque eu conheço verdadeiramente, ainda que isso me custe. Aquela notinha fiscal que você precisa emitir, mas vai tirar uns centavos do teu bolso. Pois é, meu irmão, eu não estou preocupado se eu vou ser conivente a um governo que eu aprovo ou desaprovo. Eu não estou preocupado se eu vou agradar a homens que eu aprovo ou desaprovo. Eu estou preocupado se eu vou agradar a um Senhor, a qual eu conheço. Nós precisamos ser corretos, nós precisamos ser íntegros. Sabe, você deve ser o maior exemplo dentro da tua empresa. Você deve ser o maior exemplo dentro da tua empresa. Você deve ser o melhor da tua empresa. Sim, você deve ser o melhor da tua empresa. Nós somos chamados a sermos cabeça, não cauda. Nós temos que estar no topo, sim. Afinal, somos nós que temos os mandamentos. Somos nós que temos a direção, não é verdade? Quão feio é ver um irmão, quão feio é ver uma pessoa que vive em igreja, que aparenta ter um relacionamento, que aparenta ter uma vida com Deus, sonegando imposto, deixando dívidas acumularem, sendo arrogante, prepotente. Não é isso que o Senhor deseja de nós, não é isso. Agora, muitas vezes nós somos assim, porque nós não temos relacionamento com o Senhor, porque nós não conhecemos verdadeiramente o Senhor, porque ainda que a nossa frequência aqui nos cultos digam que nós somos o povo dEle, nós não estamos agindo como o povo dEle. Igreja Amor em Movimento, será que nós precisaremos passar pelos castigos do Senhor? Porque nós queremos ter o rótulo de sermos os filhos de Deus, mas nós temos agido como os filhos das trevas? Será? Não é necessário. O que eu quero te dizer nessa noite é: não é necessário que você seja castigado. Mas que para que você não seja castigado, para que você não viva dias de dores, você precisa conhecer a Deus. Apocalipse 3,16: assim porque você é morno, não é quente nem frio, eu estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Será que nós precisamos ser castigados? Será que nós precisamos passar pelo castigo do Senhor? Quantas e quantas vezes o Senhor nos tem alertado a nós buscá-lo pela nossa vontade, Glória a Deus pela nossa frequência na igreja. Eu adoro esse lugar, eu estou aqui toda terça, todo sábado, todo domingo. Tem semana que eu não saio com a Gabriela, tem semana que eu falo pouco com a minha mãe, porque eu adoro estar na igreja, e a igreja me aviva, e a igreja me dá vontade de buscar mais a Deus. Mas se dentro da minha casa, se dentro do meu trabalho, eu não tiver a decisão de abrir a minha Bíblia, de ter tempo de oração, se durante os meus dias eu não for radical em não agir de certa forma, de nada vale. Eu serei como o povo de Israel foi, chamado de o povo de Deus, mas castigado por agir como os filhos das trevas. Isso é falta de conhecimento. Isso é falta de conhecimento que nós temos tido. Agora, sabe de uma coisa? Não pagar o preço para que você viva o que o Senhor quer que você viva, vai te levar ao castigo. Eu sigo aqui falando, você não precisa disso. Não é necessário que você passe por isso. Mas se você continuar optando e não pagar o preço, você vai enfrentar o castigo do Senhor. Ezequiel 22,15, eu espalharei vocês por todas as nações e os espalharei por muitos países e porei fim à sua vida e moral. Será que o Senhor precisa nos espalhar para que a nossa vida e moral venha a acabar? Será que nós precisamos ser castigados para que a nossa imoralidade acabe? Para que a nossa corrupção acabe? Meu irmão, não é muito mais fácil você ter a decisão de se relacionar com o Senhor verdadeiramente do que você precisar ser exilado, castigado pelo Senhor? Daniel foi deportado. Daniel 1, do versículo 1 ao 6, vai contar sobre a deportação de Daniel. Um filho, alguém do povo de Deus é deportado, é levado. Segunda Reis 24:14, toda Jerusalém foi levada para o cativeiro, só ficaram as pessoas mais pobres. O povo sendo deportado, percebam, não é de repente todo mundo de uma vez, vai um pouco, depois vai mais um pouco, e o povo insiste em desobedecer, o povo insiste em fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Segunda Reis 25:8, Nebuzaradã pôs fogo no templo e levou o povo como prisioneiro. Terceira deportação, queda total de Jerusalém, o templo destruído. Até hoje nós temos visto nossos irmãos em Israel passando por dificuldades. E é a tua função como cristão orar por aquela nação, é a tua função como cristão defender as pautas a favor de Israel. Aquele é o povo de Deus, ali é onde o Senhor voltará, nós temos que orar pelos nossos irmãos. Mas era necessário? Era necessário? Não era necessário. Nos falta obediência, nos falta conhecimento, nos falta relacionamento com o Senhor. Igreja, o Senhor nos chama nessa noite a nós levantarmos, acordarmos, entendermos. Nós precisamos nos relacionar com Ele antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais, eu e você precisamos ter relacionamento com o Senhor. Conhecimento verdadeiro de quem é o Senhor. Um conhecimento relacional, um conhecimento íntimo, que transforma, que muda caráter, que dá uma nova forma de viver, que nos entrega um novo propósito. Nós precisamos. Sabe, conhecermos verdadeiramente ao Senhor não nos limita a não vivermos dificuldades nessa vida. Não é isso. Então, Pedro, eu aceitei ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, então a partir de agora eu serei um milionário, eu não passarei mais nenhuma dificuldade, a minha vida vai ser perfeita. Não, não é isso que o Senhor nos promete. João 16:33, igreja, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O Senhor, Ele não nos promete ausência de dor, Ele não nos promete ausência de dificuldade, mas Ele nos promete a presença de vitória. Isso não quer dizer que nós não passaremos por dificuldade. As dificuldades, elas vão atingir o justo, as dificuldades vão atingir os injustos. Mas elas não são punições, as dificuldades não são punições. Saiba distinguir isso na tua vida. O que é dificuldade, o que é uma punição, o que é um castigo. Nós precisamos ter isso em nossas mentes, nós precisamos guardar isso. Portanto, a fé que nós temos, o conhecimento que nós temos no Senhor, não nos isentará de termos luta, mas nos sustentará para que nós venhamos batalhar essas lutas. Faz sentido? As dificuldades são aquelas coisas que testam a nossa fé. As dificuldades, elas moldam o nosso caráter, fortalecem a nossa fé, produzem maturidade espiritual em nós. Já o castigo, por outro lado, é um resultado direto da nossa desobediência. É o preço que se paga por nós nos afastarmos do Senhor. Por nós simplesmente dizermos, eu não quero fazer o que Deus quer, eu quero fazer o que eu desejo e eu não estou nem aí. Estamos dando passos largos a sermos castigados. Enquanto as dificuldades elas nos corrigem, enquanto as dificuldades elas nos aperfeiçoam, nos fortalecem, os castigos eles servem para nos corrigir. Eles servem para mostrar para nós, olha só, está errado, você precisa fazer o que é certo. Agora a pergunta que mais uma vez eu faço para você, é necessário que você seja castigado para que você veja que o que você está fazendo é errado? Ah, eu até sei que o que eu estou fazendo é errado, mas algum dia vai dar certo, algum dia eu vou largar. A palavra do Senhor é muito clara, que assim como o ladrão entra numa casa pela noite, de repente, o Senhor voltará. E como será esse algum dia para nós? Algum dia vai dar. Será, meus irmãos, que nós precisamos passar por isso? Será que nós precisamos viver isso? Os castigos, glória a Deus pela misericórdia dele, nós também podemos ser castigados, glória a Deus por isso. Glória a Deus, nós poderíamos simplesmente ser fulminados, destruídos porque desobedecemos ao Senhor, mas pela misericórdia dele, ele ainda assim nos castiga. Só que existe um detalhe, muitas vezes nós não devemos nos apegar em castigos, porque quem vive em comunhão com o Senhor não precisa ser castigado, porque quem vive em comunhão pelo Senhor aprende pela palavra, aprende pela obediência, não precisa aprender pela dor. A comunhão com o Senhor me faz conhecê-lo, conhecer ao Senhor me faz andar exatamente como Ele quer que eu ande. Mas então, aquele que conhece verdadeiramente ao Senhor, ele não peca, ele não erra? Claro que ele erra, é claro que ele peca, mas no mesmo instante existe um sentimento de arrependimento dentro dos corações que nos dizem, olha só, o que eu acabei de fazer não deve ser feito, está errado, Pai, me perdoa, eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu conheço verdadeiramente quem é o Senhor. Igreja, nós precisamos ser castigados. Nós precisamos passar por esses momentos. Sabe, nós somos a geração, e eu incluo a mim, eu incluo ao milênio, a geração Z, a geração Alfa, todas as gerações. Todo mundo aqui, se você tem 60 anos de idade, provavelmente existe um celular no teu bolso, então eu te incluo nisso. Como nós temos acesso à informação? Como nós temos acesso? Bom, esses últimos dias nós conseguimos ver o que tem acontecido com os nossos irmãos na Nigéria, sendo perseguidos por causa do Evangelho. Nós temos acesso, nós podemos ver aquilo que o Senhor tem feito entre as nações. Será que a geração, as gerações que mais acesso têm de toda a história, ainda assim querem insistir que não conhecem a Deus por falta de tempo? Por falta de longevidade na caminhada com o Senhor, será? Por que tanto desinteresse da nossa parte? A resposta é, nós queremos e nós nos interessamos por aquilo que agrada a nossa carne, temos nos esquecido de estarmos interessados naquilo que agrada verdadeiramente ao Senhor, naquilo que quer verdadeiramente ao Senhor. Certa vez eu ouvi uma pregação onde o pastor, ele falava, muitas vezes nós temos lido as histórias do Antigo Testamento e temos visto aquilo e falamos, nossa, quando eu estiver no céu e eu ver a Abraão, eu vou ter que falar com aquele cara, como eu queria ter vivido na época de Abraão. Quando eu ver Moisés, eu vou ter que falar com ele. Como eu queria ter vivido na época de Moisés, como eu queria ter vivido com Elias. Só que existe algo que foi falado que marcou profundamente o meu coração e eu quero que você preste atenção nisso. Existe uma certeza que o dia que nós encontrarmos esses homens no céu, eles vão olhar para nós e vão falar, para de falar, me fala você, como que era viver com ele dentro de você. Meus irmãos, nós temos o Espírito dentro de nós. Dentro de nós, será que ainda assim nós não conseguimos viver uma vida que agrade ao Senhor? Sabe, o momento de ceia que nós vivemos, o momento onde o Senhor é sacrificado, o momento onde o Senhor passa por momentos de dores, para que hoje nós pudéssemos tê-lo dentro de nós. E ainda assim nós não temos gerado interesse em conhecê-lo. nem tudo de ruim que acontece é um castigo do Senhor, mas tem muita coisa que se você tivesse um pouquinho mais de interesse por Ele, você teria evitado. Decisão, decisão, diagnóstico, conhecer através de relacionamento, intimidade, algo teu, pessoal. Quem é o Senhor para você? Você sabe responder quem é o Senhor para você? Ou você vai usar as palavras de algum homem de Deus que você ouviu falando? Ou você vai usar alguma descrição de um post no Instagram que você viu? Quem é o Senhor para você? O que o Senhor fez na tua vida? Você sabe dizer o que o Senhor fez na tua vida? Falta de relacionamento, falta de intimidade. Nós não precisamos passar pelo castigo. Nós não precisamos. Gere interesse em saber quem é Deus Pai. Tenha interesse em conhecer quem é o Senhor. Tenha interesse em saber ao Deus que morreu pela tua vida, para que você pudesse se relacionar com Ele. Tenha interesse por isso. Larga de ser frio. Larga de ser frio. Abre a tua Bíblia. Tenha tempo de oração. Entenda de uma vez por todas que o que você está fazendo não agrada ao Senhor. Entenda que o que você está vivendo vai te levar para o inferno. Gere interesse em conhecer ao Senhor, igreja. Não queira conhecê-lo por causa da dor. Não queira conhecê-lo por causa da correção. Então você só vai realmente conhecer ao Senhor quando o teu parente falecer. Naquele momento você vai buscar ao Senhor, é isso? Então você só vai desejar realmente conhecer ao Senhor quando a tua vida financeira despencar. É ali que você vai querer conhecer ao Senhor. Então você vai querer conhecer ao Senhor quando o teu casamento foi por água abaixo por causa da tua imoralidade. É ali que você vai querer conhecer o Senhor. Quando os teus filhos virarem a cara para você porque você não consegue ser um homem íntegro. Não seja necessário passar pelo castigo. Mas que seja necessária a decisão da minha e da tua vida. A decisão de nos relacionarmos, a decisão de conhecermos. Quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu busco, mais constante fica a minha vida com Cristo. E quem é constante é íntimo. Quem é íntimo tem relacionamento. Quem tem relacionamento obedece. Quem obedece não é castigado. Simples. Difícil de ser vivido. Mas nós precisamos entender essa verdade. Reconhecer e conhecer quem é o Senhor, porque quanto maior é a minha revelação sobre quem Ele é, por maior que seja o preço que eu tenha que pagar, mais tranquilo eu pago. Ah, eu era um alcoólatra, mas depois que eu conheci o Cristo, tá tudo bem eu não beber mais, eu não tô nem aí, eu vou parar de beber, me custa, mas tudo bem. Isso é conhecimento do Senhor, isso é entender quem é o Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é aquele quais as nações se curvam perante a Ele. Ele é aquele quais os poderosos se ajoelham perante a Ele. Ele é aquele qual a terra declara a grandeza dEle. Ele é aquele que estendeu os mares. Ele é aquele que criou os céus e terra. Ele é aquele que entregou a vida por mim e por você. Provérbios 8, 27. Eu estava lá quando Ele colocou o céu no seu lugar. E estendeu o horizonte sobre o oceano. Eu estava lá quando Ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. E quando ordenou as águas que não subissem além do que Ele havia permitido. Eu estava lá quando Ele colocou os alicerces da terra. Isaías 42, 5. O Senhor Deus é quem criou os céus e os estendeu. Ele formou a terra e tudo o que nela existe. Deu vida e fôlego a todos os seres humanos que nela vivem. Isaías 44, 24. Eu sou o Senhor, o Criador de todas as coisas. Eu sozinho estendi os céus e firmei a terra sem a ajuda de ninguém. Eu devo conhecer a esse Deus. Eu devo me relacionar com esse Deus. Eu devo buscar esse Deus. Além de tudo, Ele é o Senhor que se entregou pela mim e pela tua vida. Isaías 53, 12. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois Ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que fossem perdoados. Um dia naquela cruz, enquanto ele apanhava, enquanto ele era surrado, ele apenas disse: Pai, perdoa, 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 perdoa. Ele é o soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está sentado num alto e sublime trono. Ele é aquele que os seus cabelos são brancos como a neve. Ele é aquele que os seus olhos são como fogo. Ele é aquele que está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas Ele também é aquele que se entregou pela mim e pela tua vida. Será que nós não podemos tomar a decisão de conhecê-lo? Igreja Amor em Movimento, não é necessário que nós venhamos ser castigados. Mas para que nós não venhamos ser castigados, nós precisamos conhecer. Mas nós precisamos conhecer como Paulo define o conhecer de Deus. Relacional, íntimo, através de uma experiência pessoal. Nossa decisão de viver contra a vontade de Deus é o resultado da nossa falta de conhecimento de quem Ele é. Quando eu sei, quando eu reconheço que Ele é o Deus que criou os céus e a terra, quando eu reconheço que Ele é o Deus que entregou a vida por mim, eu o conheço de forma que eu me relaciono, eu conheço de forma que eu tenho intimidade. Ezequiel 11:20, assim eles viverão de acordo com as minhas leis e obedecerão a todos os meus mandamentos. Prestem atenção nisso, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O desejo do Senhor para mim e para a tua vida é que nós venhamos ser o povo dEle. Mas não o povo que é chamado de povo porque frequenta uma igreja às terças e aos domingos. Mas um povo que o conhece verdadeiramente. Igreja, queira ser o povo de Deus. Tenha desejo em ser o povo de Deus. Tenha desejo em fazer a vontade de Deus. Queira ser o povo de Deus. Feche os seus olhos aí onde você está. Seja sincero com o Senhor aí no seu lugar. Talvez o Senhor ainda não represente nada para você. Talvez o Senhor, Ele não seja nada para você. Talvez você ainda não teve experiências com o Senhor. Talvez você ainda não consegue entender quem é o Senhor. Seja sincero com Ele. Diga: Pai, eu ainda não te conheço. Eu ainda não sei te reconhecer. Ou até mesmo você que um dia realmente conheceu o Senhor, mas se afastou disso. Seja sincero com o Senhor. Peça para que Ele, nessa noite, renove o teu conhecimento sobre quem Ele é. Peça para que nessa noite Ele traga a compreensão da plenitude de Deus Pai. Pai, nós oramos, Senhor, para que tudo, tudo, tudo seja perda, Pai. Mas que tudo seja perda, Jesus, porque nós conhecemos ao Senhor. Todos os vícios, Pai, sejam quebrados. Todas as ações pecaminosas, todos os desejos pecaminosos, Pai. Nós oramos para que caiam por terra em nome de Jesus, Pai. Gera em nós, Pai, uma indignação santa. Gera em nós, Pai, um desejo, Jesus, de vivermos uma vida, Pai, que é santa como o Senhor, Pai. Crie em nós, Pai, um interesse em verdadeiramente conhecer ao Senhor. Nós apenas queremos conhecê-lo verdadeiramente, Senhor. Nós queremos ter uma revelação profunda de quem é o Senhor, Pai. Que todos os prazeres sejam quebrados, todos os desejos carnais sejam quebrados, Pai. Nós queremos conhecê-lo verdadeiramente, nós queremos amá-lo verdadeiramente, nós queremos entregar verdadeiramente as nossas vidas ao Senhor, Pai. Nós não queremos que os nossos prazeres venham valer a pena, mas queremos conhecê-lo, Pai, verdadeiramente por quem Tu és, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que se entregou por nós. Nós Te reconhecemos e nós adoramos o Senhor, Pai.
Nós adoramos o Senhor, nós reconhecemos que não há nada e não há ninguém que se compare à tua presença. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos. Você pode aplaudir ao Senhor no seu lugar.